Podcast, a hora da música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.
Sorte, céu azul, pé na areia e o café na mão, imaginando que seria bom. Final de tarde com ela, uma taça de vinho, playlist nova feita a quatro mãos. Que é pra rolar nos momentos quentes do sofá, pra contemplar mais um pôr do sol, pra receber amigos pro jantar, com aquele prato que aprendemos a fazer no sul da Bahia.
E aí galera, beleza? A Hora da Música, patrocinado pela Lei Rubem Braga. A gente tá aqui no Espaço Fonte Hub, aqui na Rede Gazeta. O artista convidado de hoje é Diogo Cipriano. Rapaz, o nosso empresário cultural aí também.
É, tô mais pra empresário agora, mas você... Cara, tava ontem, né, no show do Silva, eu conversei com muitos amigos músicos e alguns deles que pararam com a música, entraram mais pra política, outros viraram mais empresário. A gente tem um senso comum que não dá pra largar a música, né? E esse sentimento de estar perto. Principalmente com essa resenha musical, que é um que eu acho que a gente... Essa crítica, essa avaliação...
É o que liga a gente, não é, cara?
Essa perspectiva de futuro sobre aquilo que você gosta, essa conversa que eu acho que não dá pra... Não sai da gente, né?
É legal, é o que move a gente, né?
É, e você não consegue ficar longe disso, não. Você vai, você tenta, a vida leva cada um para um caminho, né? É, eu falo que eu sou mais empresário hoje porque as coisas ligadas a restaurante, bebida, tomaram mais espaço meu, né? Mas assim, com o projeto Som de Fogueira, eu tento sempre manter essa, esse elo com a música, com composição.
Esse lado compositor, é, esse lado...
Que
né?
dá para fazer, né?
Porque... Que é legal, é prazeroso de fazer. Você está sempre compondo, você está sempre mostrando coisa nova.
E perto de pessoas do meio, né? Que são as que vibram mesmo pela essência de apresentar, né? Algo novo para os outros. Então, acho isso legal.
Eu estive aqui com o Meteoro comentou comigo que encontrou com você na escola para montar a banda. Começou nessa época?
Começou nessa era. Era Anjos da Ilha.
Anjos da Ilha.
Não, na verdade, era Anjos da Ilha e todo mundo chamava de Anjos da Ilha. O nome era
legal.
Era...
É legal, pô.
Não condizia muito com a identidade nossa, não, com a personalidade nossa, não, mas era legal, assim, era sempre essa vontade de fazer o diferente e o novo, assim, né? E a gente era fã do Charlie Brown, do Planet Hemp.
Ah, tinha essa pegada.
E a gente adorava reggae, então a gente era reggae rock, a gente não sabia, assim, a gente queria fazer o que a gente gostava mesmo. E aí eu fiquei, eu acho que deve ter contado, mas quem que é baterista aqui? Quem que toca? Quem que toca baixo? Tipo, a gente tinha 3, 2, 1. Ah, meu pai toca bateria, Meteoro, eu tenho uma bateria em casa. E a gente foi e formou a banda. E o legal é que, sabe quem participou, cara? Gabriel Rui já participou.
Gabriel?
Tem algumas pessoas, eu esqueço o nome, assim, mas que eu vejo na cena tocando, que passaram pelo Anjo da Ilha em algum momento.
Que massa.
E era aquilo, era o que tinha ali, e a gente ia... Eu não sei se é da sua época, mas...
Chegaram a apresentar, chegaram a fazer...
Chegamos, tinha um bar em Cariacica, que era o Pantera, que fazia música local na época. A gente ia lá, porque sempre, para variar, né, poucos espaços para música autoral.
É verdade, verdade.
E aí... mas essa agonia também de apresentar um novo me fez um empresário com essa empatia com a parte cultural.
Verdade,
isso,
né?
Isso me tocou, assim, porque, pô, é difícil, né, fazer... Até beber algo novo, comer algo novo, ouvir coisa nova é difícil. Então, se você não estiver aberto para isso, é complicado.
Aquele CD, que eu cheguei até a tocar algumas coisas naquele CD...
O Beleza Natural, feito pelo Sérgio Benevenuto.
Ah, foi o Benevenuto que produziu.
Eu morei na França, trabalhando lá em bar, restaurante, em 2006. Final de 2007 eu chego no Brasil e...
2006, 2007, eu acho que eu tava na França também, que louco.
Eu morei ali em Paris, aí eu trabalhava na Bastille.
Que
aí
legal.
Eu tava assim, vou voltar a fazer uma empresa de coquetel, né? Que eu acho que é isso que eu aprendi a fazer ali e tem como ser remunerado por isso. E vou tentar fazer algo autoral na música, se der certo, cola. E é isso, mas, cara, música autoral, você é o cara que mais sabe, né? Se der certo, é um abismo, né? Mas só que é a vontade de fazer algo novo. Aí, em 2014, Aí passa assim, tava meio conturbado, fazia coisa autoral acontecer, só isso, e eu não tinha aquela grande vocação pro baile, assim, não tem em questão de técnica, em questão de talento.
É que você veio do autoral. Você,
era,
você,
eu gostava sempre de cantar aquilo que eu, assim,
fazia.
E dentro...
É legal isso.
Ali das minhas condições para
apresentar. Também vem de uma geração saindo pós-casaca, pós-macuco, pós, entendeu?
Não, eram vocês, era a inspiração.
Era uma galera que tinha um orgulho da coisa autoral, né?
E assim, quando a gente conseguia tocar em algumas coisas que não eram privadas ou que não tinha intenção de público, e a gente fazia um show 100% autoral ou com algumas citações de algo que a gente gostava, um Charlie Brown, o Planet mesmo... Cara, a gente ficava orgulhosaço, assim. E você via três pessoas balançando a cabeça, já tava...
Sensacional.
Era o auge. E aí, cara, eu fiquei muito focado nesse lance do Birita, lá na Rua da Lama, né? Que foi E a Rua da Lama foi legal pra mim, porque eu já tava nítido ali que eu tinha que pegar pesado no bar, nos eventos, mas a rua era muito boêmia. Entendeu? Desde então, assim, os músicos se encontravam lá.
A Rua da Lama é um clássico aqui do estado. A Rua da Lama já é uma...
Como é universitário, né?
E o
músico tem essa tendência Peter Pan, assim, né?
É.
De aguentar mais tempo na noite do que o adulto tradicional. Então, eu acabava encontrando meus ídolos, né? Vocês todos. E as pessoas que a gente admirava na cena local. E tivemos a oportunidade de encontrar algumas pessoas da cena nacional, né? Foi bem legal. Arthur Maia, Toninho Horta, Marcelo Mira, que participaram lá no movimento na Rua da Lama. E eu acho que ali com o Som de Fogueira, como todo mundo tocava, foi uma oportunidade. Vamos na terça, em vez de ser quinta, sexta, que a galera está com a agenda lotada, vamos fazer um projeto. E eu queria dar nome pro projeto pra gente poder fazer músicas pro projeto. Quando o Elias se
encontrou. Então, tipo, é assim que começa a pintar
O Som de Fogueira.
Som de Fogueira.
O Elias tocava, o Caranguejo e o Igor tocaram forró algumas vezes, lembra?
Lembro.
Esporádico, era meio esporádico. O Cláudio Boca tocava com
tocava
você.
Tocava muito,
Toda quinta vocês faziam
acontecer
lá. Né? Tem uns vídeos no YouTube, cara, com você tocando aquele clássico do final do Cláudio Boca. E o Cláudio E, cara, muito engraçado. Aquilo ali que é a ideia, assim, da Rua da Lama. Mas aquela gig de quinta era uma gig que começa a ficar cara se você, né, para um bar de 20 metros quadrados, né? E tanto que eu não acho que o Som de Fogueira, nem aquele palco do Birita, era Birita. Aquilo era a Rua da Lama, né?
Era a Rua da Lama. Porque
ficava na frente do bar, ninguém entrava no bar.
Você conseguiu montar o palco no meio da rua, né, cara?
Foi o final ali da existência do Som de Fogueira, com apoio político local, mas com muita responsabilidade. Foi uma coisa que até desgastou. A gente já fez o pulo pro final. Cara, o Som de Fogueira foi muito legal. É algo para ser pensado e regulamentado, não como Som de Fogueira, mas como um palco aberto. Até quando, na campanha passada de prefeitura, eu escrevi o projeto que eu acho que deveria ser levado a sério, em consideração o dia, terça, o local que é o pulsante, que é a Rua da Lama.
Verdade.
Aí ajustar a hora, condições, decibéis, essas coisas que, né, para ser harmônico com a vizinhança. Mas eu acho que assim. A terça-feira tá ali livre para os músicos.
Naquela época dava quantas pessoas ali, né?
Ah, cara, assim, alguns eventos que a gente fez, os bombeiros deram mais de 1.000 pessoas. Então, toda vez que tava lotadão, a gente classificava aquilo como 1.000 pessoas. Mas, assim, no mínimo 500, 700 pessoas numa terça-feira para curtir música.
E já fechava as ruas, já fechava daquela ruas, época.
Fechava. Só que é meio bagunçado, né? E a gente alertando, cara, se não fechar vai dar problema. Se não fechar vai dar um tiro no pé, falando pro político, pro prefeito da época. Cara, vai atropelar um jovem desse? Vamos meter a boca no trombone. Pô, eu tomei um monte de multa no Birita. Então eu falei, pô, tira de mim isso, tá chato. Vamos jogar pra prefeitura a responsabilidade e tal. E, cara, tava batendo na trave ali. Batendo na trave, assim, pra ser um projeto cultural pra cidade ou pro estado.
Pra ser um evento de calendário, né?
Calendário. Eu achava que devia até ser estadual, assim. Uma vez eu falei rápido com o Noronha até isso. Cara, tinha que botar um palco Espírito Santo na Rua da Lama.
É.
Porque a gente tem que ver a UFES e a Rua da Lama como um patrimônio capixaba, assim. Porque é aquela ousadia ali e a ingenuidade que faz o negócio acontecer.
É, e mistura um pouco com a coisa do jovem, daquele que é isso, que
a potência pessoa, do jovem.
Isso aí, essa energia que ele tem.
A gente vai ficando mais velho, mais experiente, né? E não é nem falta de vontade, não. É que como a gente vai passando pelas coisas, tem coisa que você jogar energia ali, a gente fica mensurando mais resultado, né? O jovem tá afim de potência, tá afim de exibição, tá afim de entender o que ele é, tá, entendeu? Então, eu acho que tem um vácuo ali, né? Teve um vácuo, a gente teve um vácuo da terça reggae, aconteceu o Santo
Figueiredo. Verdade, verdade.
Está tendo um vácuo agora, que eu, com a experiência que eu tenho, não pode deixar a iniciativa privada fazer, tá? Porque, de novo, vai demorar, vai ter tempo de duração. Tinha que ter um pensamento, ao meu ver, um pensamento público, né? E, lógico, junto com o meio de comunicação e com incentivo privado para custear coisas. Porém, eu acho que tem que ser calendário capixaba. Uma toda terça-feira, num lugar específico, incomode menos pessoas. Mas eu gosto da ideia da Rua da Lama e ali de Jardim da Penha, que é uma capital, o lugar mais jovem da capital.
É.
Essa é a minha visão.
Foi um momento ali que eu acho que, tipo, a gente teve alguns artistas ali que se despontaram, teve momentos de lançar algumas pessoas que precisava palco. Achei que foi importante.
Fez sentido para algumas pessoas, para resgatar um pouco do que já tinha acontecido e para impulsionar algumas pessoas que... Até o Gabriel Felipe, eu vi a entrevista dele na Luana Esteves, ele fala, cara, eu vim do interior, acho que é Colatino Linhares, né, que ele era, e eu precisava entender como é que era a Vitória. Então, o Sou de Fogueira foi o resumo. E ele me ensinou a ser um músico profissional, porque depois que a gente fez aquelas turnezinhas com shows fora, criou um rito, né? Van, passagem de som, ensaio. Essa coisa para o músico que quer começar, é legal, cara, entender que é esse rito.
Que tem toda essa fase de porque não, todo show funciona dessa forma. Você, a hora que você tem uma música, você precisa fazer a música chegar nas pessoas. E é com show que você faz isso. E daí tem toda essa estrutura para você montar.
Para você, e assim, entender, ó, funciona aqui, não funciona ali. E aí a gente sempre fica com aquele coração, a mão fria ali, será que vai acontecer?
O Som de Fogueira tem quantos discos?
A gente tem Criado na Rua da Lama, Quem Faltava Chegou, Som de Brasileira e Café na Praia. Então são quatro álbuns. EPs, né? Quatro EPs, cinco músicas.
Ok, os últimos agora...
Som Café na Praia.
O Café na Praia.
É, que foi o último lançamento do Dia dos Pais, a música Você Me Inspira, que eu fiz com o Vinícius.
Quem produziu?
O produziu foi o Vinícius Gigante, foi no estúdio do Fred.
VVS. Ah, ok. Então, é o Vinícius tá cantando, Caranguejo, e...
Aí, participação da Débora, né?
Ah, a Débora tá fazendo. É.
A música foi uma composição minha do Vinícius, ele deu aquele tapa, aquela produção inicial. O Vinícius fez a produção mais de estúdio mesmo.
É, o Vinícius é legal, porque...
Ele é organizado, né?
Ele é organizado, ele tá com um estúdiozinho agora, que é o Melopeia. Então ele consegue organizar as coisas e pô...
Eu acho que hoje vai ter inauguração. Hoje
você vai lá? Eu acho que vou dar um pulo lá. Daí acaba que, tipo assim, é legal isso, porque você vem ver, começa a ver o desenho da música para poder... O que ela vai
não,
ser?
Não, e pô, faz uma pré de luxo, né?
É.
Assim, é bom, né? Porque a pior coisa é quando você finaliza a música e fala, isso aqui podia ficar um pouquinho diferente. Porque é clássico, né? Eu sei que, assim, pra gente, fica querendo tentar melhorar ela sempre.
Sempre, né, cara?
Às vezes até pior, então tenta melhorar. Mas é porque não tem fórmula, né? Então a gente...
Não, cara, a música a gente não termina, né, cara? Eu até falo pra galera, se o Cazuza pudesse... O Frejat resolvesse abrir o Bet Balanço lá para poder mudar, ele tirava tudo e colocava diferente. Porque...
Ontem no show do Silvio foi legal que ele fez aquele momento da música mais...
Alguns clássicos, assim.
Fez uns clássicos no piano, cara. Quando se torna clássico, vira um imensandão de possibilidades, né?
É isso aí, porque daí ele tem a possibilidade de fazer a outras formas da música. E às vezes, como a música nasceu...
Porque... A gente também tem essa, né? O momento que você grava é o momento que você fica mais próximo das tendências daquela época.
É isso aí.
E às vezes, músicas atemporais, com letras marcantes ou com melodias lindas, elas cabem em muito outros conceitos.
Isso aí. A música às vezes faz com que, tipo assim, é muita cara do produtor às vezes e é muita cara também do momento também. acaba datando algumas coisas.
É, o produtor bota aquela guitarrinha mágica.
É, né, e faz a música. Eu acho que tem música que, que você fala assim, ah, essa música não tá boa não, mas ela cresce na hora que grava. E tem outras coisas também que você fala, essa música é a super música.
Não vai ter bateria não, só vai ter percussão quando vai lá e bota bateria, guitarra, porque a música ficou grande. É clássico isso.
Essas últimas músicas agora, então, tipo assim, já tá no Spotify?
Todas do Café da Praia estão no Spotify, vai ter mais uma e a gente encerra o Café na Praia.
Ok.
Aí a música já tá lá com o Vinícius, a gente só tá dando aquele fôlego, né? Porque, pô, essa vida também de empresário, cara, quando às vezes, assim, eu deixo de fazer uma reunião importante pra fazer algo com a música, eu falei, cara, mas eu preciso também pra até... É quase uma terapia, né?
O que você tem hoje? Você tá com Clericole?
É, eu tô com... Ao todo, a gente tá com 5 empresas. A gente tem um escritório que cuida da fábrica que a gente tem, que a gente produz pro Clericole, pro Flames e o Birita Rua da Lama.
Ah, e são coisas tipo o Flames, por exemplo, bebida, é um drink?
Isso, cada empresa, eu tenho uma sociedade diferente, então eu montei um escritório, a gente montou um escritório para cuidar dessas outras empresas também. É, então, tem o Clericole, que é o maior de todos ali na curva. O Flames, que é um quiosque novo. Tem o Flames Quiosque, que é o quiosque novo.
Ok.
Tem o Birita Brasil, que fabrica a bebida Flames e outras bebidas que a gente abastece os outros quiosques.
O Birita Brasil é uma empresa.
É uma fábrica. É que é aqui em Monte Belo, do lado da Cervejaria Trindade.
Ok.
E tem o Birita Rua da Lama, que é desde 2008.
Isso
lá.
É um clássico ali, o Birita hoje.
É, pequenininho, mas só que ele tem muita identidade, né? Até hoje vende bem, tá? Coquetelaria de rua, assim.
Legal. O Flames é um... Como é que surgiu o Flames?
O Flames é legal porque, assim, o Birita é muito maluco isso. Porque, assim, é muito difícil você vender coquetel na Rua da Lama. Porque o ticket médio é muito justo, né? Baixo e justo, assim. As pessoas já saem com o que pode gastar. Então, desde o momento quando eu volto da França, eu falei, cara, eu vou fazer a galera tomar coquetel de forma mais popular. Então, toda a minha mentalidade no Birita, na Rua da Lama, foi popularizar a coquetelaria ali local. Né? Porque quando você pensa em 2006, 2007, 2008, a coquetelaria está em hotelaria, né?
É.
E caipirinhas, né? É. Aí era um mar de possibilidades. E sem muita proporção pensada mesmo, né? Era uma coisa meio caseira, assim, artesanal. Então, quando a gente traz... Eu lembro que alguém daquele xarope Monan falou uma vez, cara, você é o Diogo, você foi o primeiro a comprar xarope da gente, e a gente acabou vendendo para a Italian Coffee para ela representar, para você comprar. Porque eu fiquei, pô, compra, Vitória não tem Monan, não tem isso, não tem aquilo. Então eu voltei da França cheio de ideia, né? Falei, pô, tentar botar isso em prática. É, lógico, tudo que a gente começa over, né, demais. Eu tinha 75 opções de coquetéis, comer taça de vidro e tal.
E eram coquetéis que você criava ou não?
Não, eram clássicos e os clássicos que eu criava. E aí foi legal você falar isso, porque os que eu criei, que eram mais simples, mais fáceis, tipo o Flames meu, que é vodka, maracujá e groselha francesa, que eu usava o Monan, groselha da Monan.
Ok.
Por isso que é francesa até hoje. Depois a gente desenvolveu nossa groselha lá na fábrica E agora a gente tem um produto totalmente original.
E tem uma patente para isso,
voltando, eu me perco, tanta coisa que passa na cabeça aqui, lembrando do... Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber também que os nossos coquetéis com os nossos nomes, com a receita que eu estava ali mais próximo, então eu ia muito para Itaúnas, eu fiz limão, catuaba, cachaça e Sprite. Eu fiz o coquetel Itaúnas. E aí que engraçado. Esses coquetéis estavam tendo... Tinha mais punch do que os clássicos. Porque a galera é jovem, né? Não conhece clássico. E antigamente o clássico não tinha acesso igual tem internet todo dia.
Verdade.
Hoje tá na moda tomar Negroni. Qualquer jovem sabe o que é Negroni. Agora, você pega 20 anos atrás, vê quem sabia que era um Mimosa, que era, era um Cosmopolita. Quem tinha acesso à série Sex and the City, entendeu?
Não tinha.
Não tinha, assim, era um muito nichado, que não tava ali na Rua da Lama, então não tinha nem apetite para isso.
É verdade.
E aí os meus, como eram com produtos mais focados no momento e com um paladar mais voltado pro jovem...
E tentar pegar a coisa popular, assim, de...
É,
Com a marca, com o nome.
E aí depois eu vi que os shorts funcionavam bem, eu transformei esse Itaúnas no forrozinho, limão, cachaça, capado. E o forrozinho...
Que ele é bonito até, fica quando você olha, cores, né? Porque não mistura...
E o forrozinho foi legal lá na Rua da Lama, que aí eu fui convidado em 2012 na Mixology News, a gente foi classificado como uma bebida, em 2017, como uma bebida... nacional, um novo clássico contemporâneo brasileiro, forrozinho, então a gente tem esse registro. E uma coisa que eu aprendi desde cedo mesmo, desde 2008, tudo que eu tenho em INPI. Eu tenho mais de 35 nomes no INPI, assim, sou fissurado. Às vezes até minha esposa fala, para, Diogo, calma, não faz isso não, que vai até estimular você fazer isso, vai perder o foco. Eu, se eu vejo um nome legal, acho que a ideia é boa, eu sou fascinado por nome. Tem coisa.
Você guarda.
Eu guardo ali, vou, aí falo para o advogado, falo para vamos fazer o registro e tal, para seguir. Eu fico nesse. Aliás, agora, ela até falou comigo esse final de semana, a gente oficializou o Chachado, que era um nome que eu tenho há 10 anos atrás. Que eu falei, um dia eu vou fazer um chá não alcoólico chamado Chachado.
Chachado.
Depois eu até te mostro. E aí. Foi até muito bem aceito lá no Movimento Cidade agora. Então a gente tinha lançado antes para uma outra empresa, né? Com rótulo, que eles queriam bebida não alcoólica. E a gente colocou lá e saiu o chá de hibisco morango e o chá mate mais com casca de catuaba e tal, mais pesadinho.
Que ideia boa, cara.
Então, eu fico aguardando. Mas também essa coisa da música, do autoral. Quantas músicas você tem de 20 anos atrás?
Verdade.
Que é aquele refrão que você guarda. Aquilo ali é bom. Uma hora dá.
Uma hora vai ser.
Cara, então é isso. Essa coisa da criação te permite a pensar a longo prazo, né?
Verdade. E às vezes não é o momento mesmo. Às vezes não é aquele momento. Então, tipo... É tudo linkado, né?
Tudo linkado. Eu não consigo. Ó, tem um defeito altíssimo. Eu não consigo abrir mão das coisas, entendeu? Então, assim, eu queria música e queria coquetelaria. Aí eu vou tentando construir tudo. Aí eu monto som de fogueira junto com o birita ali, pai, ficou tudo junto. Aí tem a fábrica para abastecer o birita. Então a fábrica tá ali. Aí tem um clericô que eu sou apaixonado por café, que o café entra na minha vida em 2012, quando eu volto para a França.
Caramba, você tem um café também, né?
Tu esqueci de trazer porque eu estava atrasado, mas está lá no carro, vou te deixar com você. E esqueci as xícaras também, né, que você não pegou comigo. Aí o que acontece? Em 2012 eu vou para a França, essa história é legal de contar, e para ficar 3 meses lá. Fiquei 3 meses em 2012 com um bar tocando ali, com um amigo, no, na sorte, né? Coisa que você não faz mais hoje em dia, né? A chance de erro, e acontece mesmo, é altíssimo. E aí, em 2012, eu fico 3 meses na França e vou fazendo um monte de coisa de vinho, um monte de coisa. E aí, falei, vou fazer um monte de curso de café também.
E você acaba fazendo uns cursos e pesquisando.
É. E eu fiz um curso de café no Café Otec, lá da França, em Paris. E o último café é o Jacob Oetker. Uma caixa de madeira bonitona, o cara abre assim. E eu tomei aquilo, venda nova, Espírito Santo, o cara falando em francês. Pô, achei legal, pô, mas o café mais caro da caixa, mais especial. Aí eu voltei e fiz conexões com uns amigos da minha irmã, que era o Jonathan Piazzarullo, da Trentino Café. E aí eu colei nele, ele me ensinou um monte de coisa, me apresentou uma galera. E desde 2012 eu fiquei fascinado pelo mundo do café especial, que é igual o vinho. Né? Mas o café tem uma vantagem que você tem o dia a dia dele. O vinho é esporádico, né? Você vai uma vez por semana, né? Duas no máximo, e precisa do ambiente ali, você não vai pegar e beber um vinho do nada.
O café é todo dia.
E todo dia, a coisa que você faz todo dia, fazer mal feito é ruim, entendeu? Depois que você começa a tomar café especial todo dia, entender o rito, entender por que é especial, porque... Até hoje as pessoas acham que a nomenclatura especial é um artifício de vendas. Não, é uma coisa técnica, é uma pontuação que onde não tem defeito. E defeito é na boca, assim, você percebe que não tem defeito. Então, não ter defeito torna o café especial. Aí tem o super especial. E dentro do especial tem aqueles que tem mais marketing, menos marketing.
O seu café como chama?
Cipra é a marca de curadoria, okay. que engloba o café.
Cipra.
E então eu compro da Fazenda Ninho da Águia ou da região do Caparaó.
Que é? Ah, é do Caparaó.
Então é Caparaó. a Ninho da Águia da Alto Caparol Mineiro, com uma fazenda super premiada de um amigaço, que é o Cleiton, cara fenomenal. E torra com o Jonathan, ou torra lá na cafeteria mesmo. E a gente recebe toda segunda, que a torrefação fresca,
okay,
muda tudo. Então você pode ter um super café torrado há um ano, já não significa nada mais, entendeu? Então são as nuances que faz o café especial ser mais legal. Então 2012 eu volto com esse tesão todo de café. Tentei botar café lá na Rua da Lama. Eu lembro, eu passei 3 meses na Rua da Lama vendendo pão de queijo, café e bolo de banana integral. Pô, galera virada lá, fumando cigarro, tomando café e bebendo uísque. Cara, aí eu falei, bicho, não vai dar. Aí quando surgiu essa oportunidade e eu jogava frescobol, fora isso, que é uma coisa legal.
Você é bom de frescobol, profissional,
Eu fui profissional um período. E aí eu ia todo dia pra praia de bicicleta. E eu ficava vendo aquela curva da Jurema abandonada. E, bicho, eu tinha que fazer um bar aqui com café e tal. Fiquei com isso na cabeça. Quando surgiu a oportunidade com aquele conhecimento político que teve, que eu entendi mais a política lá com o Som de Fogueira.
Ah, ok.
Aí eu falei, pô, gente, se tiver uma oportunidade, me coloca aí. E aí quando a concessionária chegou, o PP do Barlavento indicou, assim, eu já estava conversando com o Felipe Ramaldi, que também estava me ajudando. Eu consegui pegar para mim, que na época, assim, e ninguém queria, que era o Clerico. Como eu fui o primeiro ali, eu escolhi aquilo e todo mundo, beleza. Porque os outros, pro lado de lá, do alemão, que era o mais agitado, era mais JB, agitado, entendeu? Eu falei, não, eu quero ali. Aí eu quero ali porque vai ser mais fácil do pessoal da Praia do Canto vir. E na época não tinha um engordamento da faixa ali, onde tinha mais areia.
Ah,
entendeu? Eu falei, eu vou montar umas quadras de frescobol aqui. E acabou que o beach tennis bombou e tá ótimo.
Verdade.
E que deu super certo, que aquelas castanheiras fazem toda a diferença pro Clericô, né?
É.
Aí conectando tudo, Clericô, café, coquetelaria, Clericô Café, que foi um nome assertivo, eu acho, que a gente foi em São Paulo visitar a minha cunhada. E eu falei, ó, tô sem nome pro quiosque, porque eu quero sair um pouco de Birita, Rua da Lama, para fazer uma coisa mais sofisticada. Vamos lá, todo mundo falando muito, tentou balar, não conseguia, NPI, não sei o que lá. A gente fez um tour de Clericô em São Paulo na época, em 2019. Foi Clericô Café. Clericô tá chique, o nome é meio mais chique, assim. Café, então, é coquetel e café, né? O Clericô como coquetelaria, coisa de brinde, celebração, e o café.
E o café que era importante ali, né?
No nome. Então fizemos Clerico Café.
Diogo, deixa eu perguntar para achar você no Instagram.
Ah, o meu pessoal é Diogo Cipriano, com CY.
Diogo.
E aí cada empresa tem o seu Insta, né? O Flames, o Birita, o Clerico e o Som de Fogueira.
Som de Fogueira, para achar o Som de Fogueira, é Som de Fogueira.
Som de Fogueira. Aí Instagram, YouTube, Spotify.
E todo o trabalho novo a gente encontra lá facinho.
Eu vou te pedir uma dica legal. Eu tenho um playlist que tá fazendo bastante sucesso, que é o Clerico Café. Playlist
no Spotify.
Mais de 1.200 seguidores. E é uma música que eu coloco umas músicas locais, nossas. E umas músicas mais calminhas, numa versão mais violão brasileira, assim.
Legal.
Legal para indicar.
Beleza. Cara, eu queria agradecer o papo aqui que rolou fácil.
Você é fera, né?
Pô, sensacional, cara. É bom pra conhecer um pouco, porque você, cara, é um empresário cultural dentro da cena aqui. Hoje todo mundo sabe quem é você, porque além de ser um artista, compositor, que trabalha com música, você trabalha com a parte mais... E é um cara um
mais
de sucesso,
lúdico, né?
Cara. Tipo assim, é legal, tem uma referência aí de...
Se eu conseguir manter essa saúde e essa ligação com tudo, a saúde com a música, assim, ver a música como uma forma de expressão mesmo, né? Que eu consigo fazer. Eu acho que vou conseguir manter essa originalidade em
tudo que você faz.
Obrigado pelo convite.
Pô, obrigado aí.
Conte sempre comigo e tomara que a gente... Vou trazer seu café, tá? Agora, vou deixar aqui.
Beleza, galera? Hora da música. Beijo nos corações.
Podcast A Hora da Música. Tem o patrocínio da Lei Rubem Braga, Prefeitura de Vitória.